Olá, pessoal. Eu sou Leandra Pérez, superintendente de comunicação da B3. Muito bem-vindos a mais um podcast de resultados. Nesta edição, o Daniel Sonder, CFO da B3, e a Marcela Bretas, diretora de relações com investidores, analisam conosco o desempenho financeiro do segundo trimestre de 2021. Um trimestre onde a gente vê um avanço na vacinação, reabertura das economias ao redor do mundo, mas temas como inflação, aumento de juros, manutenção de estímulos pelos bancos centrais, também dividindo a atenção dos investidores e impactando o resultado das companhias. No Brasil e com a B3, não é diferente. Nesse cenário, como é que está a B3? Quais foram os principais impactos para o negócio da Bolsa do Brasil? É essa conversa que começamos agora e convidamos vocês a participar. Daniel, bem-vindo. Mais um trimestre de resultado forte na B3, com receita e lucro crescentes na comparação com 2020. Ao mesmo tempo, uma desaceleração nos volumes quando comparado ao que foi o desempenho do primeiro tri de 21. Como é que a gente entende esses dois momentos da companhia?
Oi, Leandra. Oi, Marcela. Obrigado a todo mundo por nos ouvir de novo. De fato, a gente está vendo um crescimento muito robusto no mercado de capitais. Só nesse trimestre, a gente teve 13 IPOs e 10 follow-ons, com captação de R$46 bilhões. Além disso, se a gente olhar o número de investidores que vieram para o mercado de ações na B3, são mais de 1 milhão de investidores novos no período de um ano. Por outro lado, o que a gente observou nesse segundo trimestre em particular, Leandra, é que a volatilidade, de forma geral, diminuiu nos mercados. E isso afeta o volume do mercado de ações. Então, a gente teve, na comparação com o primeiro tri de 2021, onde a volatilidade ainda estava mais alta, a gente teve uma queda de 10% nos volumes. Ainda assim, a gente está falando de um volume no segundo tri de R$33 bilhões por dia, que é 17% acima do que a gente viu no mesmo trimestre do ano passado e bem acima do que a gente observava no mercado antes da pandemia. O contexto positivo que a gente vê no mercado de capitais está contribuindo com esse crescimento e, com isso, o lucro operacional da B3 subiu em mais de 30%. Se a gente olha os sinais de recuperação da economia e os juros ainda no patamar saudável, a gente vê aí os indícios de que o nosso momento de crescimento e de sucesso no desenvolvimento do mercado de capitais pode continuar e isso vai ser bom para todas as linhas de negócio da B3.
Beleza, Daniel, obrigado. Marcela, seja muito bem-vinda e eu começo aqui conversando com você sobre produtos. Acho que esse segundo tri, a gente viu lançamentos em várias linhas que não são as mais tradicionais de negócios da B3, como seguros e cripto, por exemplo. Você pode comentar como é que andam as iniciativas da companhia em novos negócios?
Oi, Leandra. Olá para todos que nos escutam. Com certeza, essa diversificação está em linha com a estratégia de expansão do nosso portfólio de produtos no nosso mercado core e de diversificação para mercados adjacentes que sejam próximos ao nosso ecossistema. Então, a B3 vem investindo e trabalhando fortemente para reestruturar sua forma de desenvolver projetos e soluções, com os times trabalhando com a metodologia ágil e escalado, que vem nos permitindo acelerar, aumentar e diversificar as nossas entregas. Então, dois exemplos recentes dessas entregas são as novas modalidades de registros de seguros que a gente lançou e também os ETFs de criptomoedas que vieram ao mercado ao longo do segundo tri. Esses ETFs permitem aos investidores terem exposição a criptoativos por meio de um instrumento tradicional, regulado, negociado em bolsa por meio das corretoras. E eles tiveram uma aceitação muito bacana. Em junho, para você ter uma ideia, os volumes de cripto de ETF na B3 já representavam o equivalente a mais ou menos 30% do volume total negociado no Brasil de bitcoins.
Obrigada, Marcela. Eu queria continuar aqui no tema de expansão da B3 para negócios que vão além do seu core business e olhar um pouco, do ponto de vista estratégico, a parceria que foi anunciada com a TOTVS. Aí, Daniel, acho que essa pergunta vai para você. Esse é um modelo que a B3 considera usar em outros negócios. Qual foi o motivador estratégico dessa decisão aqui?
Legal. Esse acho que é um ótimo exemplo de como a B3 está se tornando mais aberta e mais flexível para explorar essas oportunidades em áreas adjacentes do nosso negócio. Então, a gente tem olhado desenvolvimento orgânico, como a Marcela comentou, a gente tem olhado aquisições e a gente tem olhado constituição de parcerias. Então, tem mais de uma forma da gente atuar. No caso da TOTVS, a ideia aqui é se juntar com alguém muito reconhecido no seu segmento e criar uma empresa capaz de capturar essa enorme oportunidade que existe no mercado de soluções de tecnologia para serviços financeiros. Está acontecendo uma grande transformação, uma forte demanda por produtos e serviços em função tanto do que está acontecendo nos grandes players, como na entrada de muitas fintechs nesse segmento. Então, a TOTVS Financial Services, né, que é a TFS, agora renomeada de Mensa, vai ser o veículo que vai representar a atuação da B3 e da TOTVS nesse espaço, reunindo a expertise que a TOTVS tem em software com a credibilidade e a robustez da B3. E acho que foi uma parceria muito legal, onde a gente, de novo, inova na forma de fazer negócio para poder servir melhor os nossos clientes.
Beleza, Daniel. Eu queria, então, conversar um pouquinho com você sobre concorrência. Como é que a B3 avalia o avanço da concorrência nos mercados em que a companhia atua?
Olha, o mercado financeiro, de fato, vive um momento de aceleração de mudanças e essa intensificação da competição a gente já analisa e avalia aqui na companhia há algum tempo, até porque a gente já convive com concorrência em vários dos nossos negócios. Então, a nossa estratégia, em resumo, é ser sempre, cada vez mais, aquela companhia centrada no cliente, que é a escolha dos nossos clientes, porque eles estão satisfeitos e fiéis ao que a gente pode oferecer. Para isso, a gente tem 5 importantes frentes que a gente toca aqui diariamente. O primeiro é ter certeza que a gente tem um relacionamento próximo com os nossos clientes, para ouvir e poder se estruturar para atender essas demandas. Segundo, é a partir desse relacionamento a gente construir um roadmap que reflita as vontades do mercado e ter também a capacidade, como companhia aqui na B3, de colocar esses produtos e serviços no ar, e a Marcela fez referência à metodologia ágil, etc. Em terceiro lugar, a gente tem continuamente melhorado o nosso atendimento operacional no dia a dia, buscando novas soluções para as interfaces que a gente tem com os clientes. Em quarto, a gente precisa manter e temos mantido a nossa excelência tecnológica e operacional. E por último, mas não menos importante, a gente tem trabalhado muito em colocar em uso modelos de tarifação que sejam ao mesmo tempo competitivos e que estimulem mais negócios por parte dos nossos clientes e dos clientes dos nossos clientes. Então a gente acha que se a gente fizer essas 5 coisas bem, a gente vai ter uma posição competitiva extremamente forte e bem-sucedida no longo prazo.
Perfeito. Marcela, ainda falando sobre estratégia, mas olhando por um outro prisma, eu tenho notado uma atuação mais forte da B3 nos temas ligados a ESG, sustentabilidade, diversidade e inclusão. Eu queria que você explicasse qual é o papel que a B3 enxerga como bolsa de valores e também como companhia listada.
Perfeito, Leandra. A nossa estratégia em ESG tem 3 frentes de atuação. A primeira delas é induzir boas práticas no mercado para aumentar a transparência, informação e ferramentas que as empresas possam utilizar para aprimorar a sua jornada rumo aos melhores padrões de ESG. Um exemplo recente de como a gente faz isso foi a revisão da metodologia do ISE, que vai permitir que as empresas agora se comparem a fazerem parte desse índice. A segunda frente de atuação é fortalecer o nosso portfólio de produtos ESG. Então, isso a gente faz por meio da expansão da nossa família de índices ESG disponíveis aos investidores, ou também quando lançamos produtos para desenvolver o mercado de créditos de carbono, por exemplo. E a terceira frente de atuação é fazer a nossa parte como companhia, né? Com o nosso apoio de R$70 milhões entre 2020 e 2021 para ações sociais voltadas para mitigar os impactos da pandemia e mais quase R$30 milhões investidos em esforços e iniciativas de educação financeira, como o nosso hub de educação e a nossa nova área logada para investidor pessoa física. Tem muita coisa legal de ESG na B3. Diversidade e inclusão são temas recorrentes no nosso dia a dia e, inclusive, estão nas metas corporativas da companhia, o que garante o comprometimento total da empresa e dos funcionários em promover as melhores práticas nesse sentido.
Perfeito, Marcela. Muito obrigada. Daniel, muito obrigada pelo seu tempo. A gente vai chegando aqui ao final do podcast. Eu queria agradecer especialmente a você que está nos ouvindo, lembrando que o áudio está disponível no site de Relações com Investidores da B3 e pode ser compartilhado com qualquer pessoa. Muito obrigada e até o próximo TRI!